Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ele tem um jeito meio zen, fala e age com tranquilidade. A cozinha de seu restaurante, o Baru Marisqueria, premiado com o título de Bom e Barato em Restaurantes pela edição Veja São Paulo Comer e Beber 2019-2020, pega fogo. Embora seja espremidinha e com apenas 29 lugares, tem filas constantes e ótimos lugares no balcão que permitem observar a equipe trabalhando. Já sentei lá. É um bailado bem orquestrado, no qual o regente raramente perde a afinação. Quem pinta por lá vai em busca de pratos de pescados, a preços muito razoáveis. Tenho o prazer de receber o chefe Dagoberto Torres. Muito bem-vindo.
Olá, Arnaldo. Muito obrigado pelo convite.
Queria já conversar com você antes. Espero que a gente possa falar de semelhança, de diferenças. Afinal de contas, a gente está falando de um chefe colombiano estabelecido em São Paulo. Aliás, uma coisa linda dessa cidade é ter gente de nacionalidades tão distintas, tão diferentes, né, atuando aqui. O Baru Marisqueria levou o título de Bom e Barato pela edição Veja São Paulo Comer e Beber. A mágica que a gente quer saber da Goberta é o seguinte: como é possível fazer pratos de pescados tão em conta?
Arnaldo, mira, nós contamos com muito bons produtos aqui em São Paulo, primeiro. Hay que desmistificar esa cosa de que aquí en São Paulo no conseguimos buen peixe. Conseguimos sí. Iniciando por esa procura de esos parceiros con los que você va a trabajar. O segundo es trabajar encima de eficiencia. Simplificar con certeza nuestra forma de trabajar. Hoy en Ubaru nosotros criamos um modelo no qual interagimos muito mais entre as áreas do restaurante.
Até uma interação entre as áreas do restaurante.
Exatamente, mira, no Baru, todos os cozinheiros sirvem mesas, todos os garçons fazem bar, não existe figura de pia. Todos nos vamos turnando.
Você sabe, Dagoberto, que eu vi algo semelhante? Eu fui para Bordeaux há um tempo atrás e tinha um restaurante que me encantou, chamado Miles, de Miles Davis. E todo mundo fazia absolutamente tudo, inclusive o chefe de cozinha, porque eram quatro, eram dois casais, né? E todo mundo lavava, tudo. E assim, na frente das pessoas. E era lindo, porque não era uma coisa. Era um bailado mesmo, né?
Exato, Arnaldo. Tu vês, não sou espaço, nossa cozinha exatamente tem 14 metros quadrados.
14 metros quadrados.
E na cozinha funciona não somente a cozinha, sino também no bar. Ou seja, temos duas áreas que funcionam na mesma área. Eu acho que não somente encontramos eficiência no trabalho, fazendo que todos nós tenhamos várias responsabilidades, sino que também eu acho que nos conseguimos colocar no lugar do outro. Sabe, no lugar do garçom, no lugar do bartender, no lugar da pessoa que está na pia. Então começamos a enxergar o trabalho de outra forma. Começamos a ter uns cuidados diferentes.
É um trabalho mais completo, então?
Pelo menos é um trabalho muito mais enriquecedor para todos nós. Hoje, por exemplo, o líder de cozinha, que posso ser eu, ou pode ser Caio, que é o chefe operacional, ou a Nayara, é hoje quem esteriliza todos os pratos e os talheres. Então, durante o serviço, tu vas a ver sempre o líder de cozinha esterilizando o prato e marchando cada uma das comandas que vão sair. Sabes, tu tienes um envolvimento diferente com o trabalho do restaurante.
Imagino, deve ser muito diferente. Desde o início, quando você abriu, inclusive, o Suri em 2010, você sempre, embora o Suri seja um pouquinho mais caro, mas você sempre teve uma obsessão por preço, né? Essa coisa da conta justa. Por que isso, Dagoberto?
Mira, eu acho que isso é uma questão de poder levar a mais pessoas o nosso trabalho. É uma questão de... Também eu acho que nunca aprendi a trabalhar com muitos espaços. Desde que iniciei meus próprios negócios, sempre houve uma restrição, sabe? De espaço, mesmo de dinheiro.
Então, investimento inicial.
Exatamente.
Também.
Então, tu tens que começar a procurar umas novas opções, novas formas de ver as coisas. Quando tu falas sobre preço justo. Eu acho que nós pecamos muito em falta de eficiência. Eu falo por mim porque já passei por outros momentos em os quais, obviamente, tu vas abrir uma cocina e começas a ver esse mar de possibilidades increíbles que puedes tener y puedes crear tu sueño de cocina dentro de tu restaurante y puedes perderte en algún momento. Yo acho que a necesidad también te coloca en un lugar, pé no chão, y eso termina siendo, en un final, una cosa que podemos revertir para nuestros clientes.
Você falou um tempo atrás, e a gente conversou, a gente vai conversando e eu vou guardando coisas, que, por exemplo, o peixe você aproveita todo, não tem perda. Até a escama você aproveita. Como que é esse aproveitamento?
Mira, nós trabalhamos hoje mais ou menos com uns 14 produtos entre pescados e frutos de mar. Nós aproveitamos quase todas as partes do pescado. Nós temos hoje a felicidade de, primeiro, contar com pessoas que nos acompanham no restaurante, que vão com a mente muito aberta. Hoje te falo, um dos pratos que mais vendemos dentro do restaurante é barbatana de peixe.
Barbatana de peixe?
Sim, o camá, o osso que vem atrás da guelga, sabes? Quando apresentamos o plato, dijimos, puxa, não sei se as pessoas vão entender esta. Todo mundo falou, cara, essa é a melhor parte do peixe. Foi muito bom ver a reação das pessoas. Trabalhamos com barriga de atum magro, que é uma parte que não tem grande valor comercial. E conseguimos fazer produto de excelente qualidade, como ele o é, a preço muito mais acessível. Trabalhamos com rabo de atum, que hoje é uma parte que é de desperdício dentro das peixarias. Sabe? Eu acho que parte muito de uma pesquisa e também dessa cercania que nós temos com nossos parceiros. Sempre falamos, bueno, que é o que acontece com o que vocês trabalham aqui? Em onde vocês têm problema de uso? E assim apareceu a barbatana de peixe.
Ah, então você já sabia que aquela parte do peixe, a barbatana, tanto como a extremidade da cauda, elas não eram...
Não tinham valor comercial, não tinham saída. Porque as pessoas pedem o peixe limpo, geralmente. Você fica com uma carcaça, que obviamente você pode utilizar para fazer caldos. Você pode tirar as bochechas do peixe, que são maravilhosas, e fazer alguma preparação na chapa, na brasa, enfim... E começamos a ver esse caso a caso dessas partes do peixe que não estavam tendo saída com nossos parceiros das peixarias.
Entendi. Você sabe que eu comi no Mani da Helena Rizzo escamas de peixe e estavam uma delícia. Nossa, uma delícia. Não, ela fez uma coisa crocante, assim, muito, muito, muito interessante. Eu fiquei bastante surpreso. Não é uma coisa que ficou muito tempo no cardápio, porque as pessoas têm um certo preconceito, né? É uma pena.
Mas eu acho que estamos em um momento muito bom, com uma mudança de hábitos, sabes? As pessoas estão querendo experimentar e, sobretudo, eu acho que quando você consegue fazer trabalho responsável, trabalho sem tantas complicações, também o cliente consegue entender.
Mira que você acha que tem uma evolução do cliente também, por outro lado?
Mas essa evolução do cliente não vem sem a evolução do cozinheiro. Nós temos que desmistificar muitas coisas.
E tem que propor, né?
E tem que propor, exato. Temos que sair da zona de conforto na qual nos chega todo o peixe prontinho. Compramos só tipo de peixe durante todo o ano.
O Baru é um lugar muito pequenininho, são 29 lugares. Depois da premiação do Comer e Beber, piorou, porque já era lotado, né? Minha pergunta é porque, gente, como se administra todo aquele público?
Arnaldo, mira, foi uma felicidade realmente o prêmio. E nós tivemos que nos reinventar. Porque por muito que nós queiramos... E sempre existe esse anseio do proprietário, do chef, do cozinheiro de poder atender todas as pessoas que chegam lá. Tivemos que chegar a parar e falar, gente, mil desculpas. Hoje não recomendamos você entrar na fila de espera porque estamos com 2 horas e meia de espera. Aqui está nosso cartão. Por favor, nos ligue. E a próxima vez nós vamos a reservar uma mesa para você. Realmente mudou muito. Foi impacto muito grande. E também não podemos expor a nossos clientes a ter uma experiência não tão boa dentro do restaurante. Somos pequenos e essa é uma realidade. Temos que assumir como isso. Então, a gente já tem que tentar ter um jogo de cintura maior e, em alguns casos, sugerir para os clientes que chegam, olha, achamos melhor você voltar outro dia, sabe?
Você sabe que a última vez que eu estive no restaurante, não estava nem você e nem a Camila Ciganda. Eu queria que você falasse um pouco da Camila, exatamente o que ela faz lá. Porque eu tive... Eu tenho uma experiência muito curiosa com ela. Eu encontrei a Camila a primeira vez ali no Jacarandá. E ela foi super tímida, eu levei um vinho, não funcionou, não foi um serviço de... Assim, as pessoas ficam às vezes intimidadas com o crítico. Em compensação, o serviço que ela fez... Uma vez que eu estive lá, que ela me fez no Baru e que ela selecionou os vinhos, foi um negócio tão... E eu levei um vinho também, mas ela selecionou os dela. Mas foi um negócio tão espetacular, né? Eu queria que você falasse um pouco desse serviço do vinho. Inclusive, porque no seu caso, o vinho que sai mais é o branco, né?
Exatamente, mira. Primeiro, Camila é uma sommelier maravilhosa, sabe? É uma profissional incrível que chegou... Vou te falar um pouco antes do vinho. Ela chegou no Baru para conseguir fechar nosso serviço, nosso sistema de serviço que ainda estava um pouco confuso.
Ela foi para fazer um ajuste.
Ela chegou, nós apresentamos o projeto para a Cami e foi muito legal porque quando eu falei sobre o modelo do restaurante que eu tinha imaginado, ela na hora começou a falar comigo e falou: Dagoberto, podemos fazer estes exercícios, isto. E uma coisa que ela tem muito clara é a valorização do profissional que está atendendo. Ou seja, saber que servir uma água é importante, é tão importante como secar um prato, como fazer o prato que está saindo dela. Então, essa valorização faz com que as pessoas se comprometam muito mais com o trabalho. A seleção de vinhos, Cami é uma, assim, garimpeira.
Sim.
Incrível.
É isso que, pra gente, assim, é muito estimulante. Quando você vê alguém que quer fugir da zona de conforto, não, que ela... vai e te faz propostas, né?
Exatamente. Ela todo o tempo está procurando. Chega, Dagoberto, olha o que encontrei. Encontramos 10 garrafas de isto. Encontramos 15 garrafas daquilo. E resulta que também ela enxerga esse serviço de vinho mais do que como uma questão... A gente muitas vezes tem essa necessidade de passar esse conhecimento intenso em restaurante. E muitas vezes isso não é o que quer o cliente. Ela o que quer passar é uma boa experiência para o cliente.
Sim, sem dúvida.
E ela enxerga a cada cliente e a cada experiência como única. E isso é o que faz diferença dentro do nosso serviço, dentro do restaurante.
É porque muitas vezes o serviço de vinho vira pedante, né?
É, chega a ser arrogante. Você fica como cliente intimidado.
Sim, sim.
Sabe? Eu acho que ela faz com que nós, e eu me coloco dentro desse grupo, que nós somos conhecedores de vinho, nos sintamos muito à vontade.
Você disse já algumas vezes que isso, originalmente você não queria ser cozinheiro, né? E aí, como que você entrou para encarar o fogão? Foi sobrevivência? Como começa isso lá atrás?
Arnaldo, mira, eu sou de uma cidade muito pequena.
Do interior, né?
Interior da Colômbia. Seja...
Eu fiquei surpreso porque a sua cidade, Chaparral, fica entre Cali e Bogotá.
Exatamente.
E ela está longe do mar.
E entre as cordilheiras.
Que você adotou? Então...
Entre as cordilheiras ainda.
Então.
Mira, o que acontece? Sou de uma família grande, na qual as festas eram grandes acontecimentos. E todos tínhamos que participar da elaboração de alguma parte do jantar, almoço, ou que fosse. Dependendo da idade, você tinha responsabilidade. Eu lembro que a primeira coisa que eu podia fazer era limpar folhas de bananeira para fazer os tamales. Já eu estava com uns 7 anos. Então, vem para cá, sua labor é esta. Eu gostava? Não, eu preferia estar brincando com meus outros primos, com amigos, na rua, alguma coisa. Mas era parte da responsabilidade. E aí te vão passando outras. Hoje você pode utilizar uma faca, já com 10 anos, então corta as folhas de bananeira, queima isto, descasca a batata, ajuda a tirar as penas da galinha. Enfim, tem uma série de coisas que durante toda a minha vida fiz no confesso que nunca lo vi como um grande prazer. Nunca
parei.
Uma
coisa só, na sua casa, é porque assim, você é um cara jovem, você tem 30 anos, enfim. Na sua casa depenavam, matavam as galinhas?
Sim,
e depenavam?
Claro.
Porque na minha casa também, mas eu tenho quase o dobro da sua idade.
Não,
então...
mira, minha cidade tem, no casco urbano, são 25 mil habitantes. Cresci entre fazendas, porque meu avô era... tinha uma fazenda de café, uma fazenda de criação de gado, e ficava a 5 minutos da cidade. Então, só te falo como começava a minha rotina. 5:30 da manhã, meu avô passava por todos os netos, colocava no carro, íamos para a fazenda, tomávamos leite recém-ordenhado com rapadura e um pouco de brandy, e ele depois nos deixava a cada um na escola. Então, essa cercania com a vida da fazenda, para mim, foi muito... muito importante.
Então você tinha uma proximidade grande.
Proximidade
com o campo.
Total. Desde, hoje vamos a fazer uma festa e tem que matar um novilho. Eu nunca matei, nunca fiz, porque você precisa de umas habilidades especiais, mas sempre estive na limpa do novilho.
Mas depenava a galinha.
E depenava a galinha. Isso era a coisa mais... corriqueira que tinha.
Não, porque você fala para uma criança em São Paulo, ela vai ficar assustada, né? Porque a gente acha que a comida vem na bandejinha.
Vem na
a gente
bandeja.
Não, a maioria das pessoas.
Mas é triste. Mira, eu vou te falar, eu tenho hoje experiências poucas, graças a Deus, negativas dentro de meu trabalho em restaurantes aqui no Brasil, mas são marcadas por coisas como esta. Dagoberto devolveram o prato, porque os clientes da mesa X querem que você tire a cabeça do peixe, porque se sentem incomodados com a cabeça do peixe. Nossa, isso me traz a mim uma revolta, porque parece até um pouco hipócrita. Não, não quero que o peixe me veja, já está morto, morreu por você, aproveita tudo ele, sabe? Mas esse tipo de coisas, acho que existe uma... nós temos distanciado de uma realidade, que sim, os bichos têm que morrer para nós nos alimentarmos, e por lo menos eu tenho que respeitar esse bicho e aproveitar ele até seus últimos partes, sabes? Mas é isso, eu acho que eu também sinto um pouco de falta dessa vivência. Tenho duas filhas e hoje me preocupa ver isso. Com minha filha mais velha, que tem 5 anos, eu vou até o mercado, escolhemos o peixe, ou escolhemos língua de boi, fígado, eu vou com ela escolher. E vamos e preparamos juntos.
Então ela
juntos.
Já tem esse contato...
Ela tem um contato mínimo. Não é o que eu queria, mas pelo menos consigo com que ela tenha um contato mínimo e que saiba se esse bichinho tuvo que morrer para nós comer.
Entendo.
Que ela decida para frente se quer continuar ou não.
Nesse sentido, né? E aí, quando você decide que você quer cozinhar, como que surge isso?
Eu tive algumas frustrações. Comecei a administração... me frustrei, pois hice, não sei por que gerência de negócios, também me frustrei muito. Só que o engraçado era que cada vez que nesses momentos que eu estava tentando fazer outras coisas, eu trabalhava com cozinha. Eu tive uma lanchonete do lado da universidade em Bogotá, eu tive uma pizzaria em minha cidade, abri um restaurante para uma empresa brasileira que chegou a fazer uma exploração de petróleo em minha cidade, mas sempre foi visto como um trabalho que me ajudava a me sustentar. Não era...
Era sobrevivência
era
mesmo.
Era sobrevivência mesmo. Um dia uma amiga me falou, Dagoberto, você está tentando, vai, volta. Você sempre cozinhou, você nunca pensou nisso como uma profissão mesmo? Eu até que gosto. Aí me apresentei para uma faculdade pública de gastronomia em Bogotá, a maior de Colômbia, e tive o prazer de poder passar. Aí já, primeiro dia de aula, já foi amor à primeira vista. Mentiras, a décima vista.
Ele é bem volúvel, viu,
exatamente.
Gente? Agora, você pode falar, porque a gente não tem muita noção, é engraçado, geograficamente a gente não está longe, né? Quais são as semelhanças e as diferenças entre a cozinha da Colômbia e a brasileira?
Bueno, nós primeiro temos que entender que Colômbia tem regiões muito diferentes em um espaço muito pequeno. Ou seja, nós temos Andes, temos Atlântico, temos Pacífico, temos Pantanal e temos Amazonas.
Amazônia, é verdade.
Amazonas, para mim, no não respeita divisão política. Amazonas é Amazonas, e se tu passas por Amazonas brasileira, peruana ou colombiana, vas a encontrar similitudes gigantescas. Isso, para mim, foi muito claro. Eu sinto um...
Então tem semelhanças grandes.
Grandes, não, grandíssimas. Eu sinto um especial, como se fala, uma especial afinidade por la cocina mineira. Para mim tem muito a ver com a cocina de meu estado, com essas cocinas que são de estados produtores de café, quando você encontra o feijão, quando você encontra o porco, quando você encontra um cozido, uma sopa. E isso para mim traz sempre esse gostinho da Colômbia.
Você sabe que eu nunca fui à Colômbia, mas tem uma experiência interessante. Anos atrás, eu fui visitar uma amiga em Nova York e ela queria comer comida brasileira. E não tinha, claro, perto de onde a gente estava, comida brasileira. A gente foi a um restaurante colombiano para comer arroz e feijão. Eu me lembro, Sara, um beijo para você, essa minha amiga Sara Panzeri. E ela me levou para comer arroz e feijão, que é a tal da bandeja paisa.
Ah,
né?
Bandeja paisa.
Bandeja paisa.
Isso é uma bomba, né? Eu acho que existem melhores experiências.
Mas o arroz e feijão se come.
É, muito, muito. É, especialmente, o que te digo, nas regiões que tu tens produção de café, por algum motivo assimilamos o feijão junto e sempre vas a ter arroz e feijão. Não com tanta frequência como aqui.
Ah, tá? Não, a frequência não é a mesma.
Não, não é a mesma. Gostamos de uma... En Colombia tenemos unos restaurantes que se llaman corrientazos, que es la comida del día a día, tipo PF, vamos a decirlo. Tú siempre comienzas con una sopa. Sopa para los colombianos es una cosa que no puede faltar. Puede faltar carne. Sopa no puede faltar en ningún lugar del país. Siempre tenemos una sopa para comenzar. Después tenemos un seco, que sería lo que no es sopa. E passa por vegetais, passa por lentilha, ervilha, enfim, uma infinidade de coisas. E feijão sempre aparece uma vez por semana. Uma vez por semana vai ter feijão, com certeza. É, mas também tem outras características. Uso de leite de coco. É, em nossas cazuelas, que vai lembrar um pouco as peixadas aqui, as moquecas.
Mas a cazuela é de origem espanhola, de qualquer forma, mas vocês fazem a sua maneira.
Na verdade, nossa cazuela tem muito mais a ver com uma moqueca baiana do que com a cazuela espanhola.
Entendo.
Sabes, é muito mais uma herança da cozinha africana, com a utilização de alguns ingredientes que, tipo, por exemplo, na parte do Pacífico, que é muito rica em peixes e frutos de mar. Para mí es ir para Cali a comer a los restaurantes del Pacífico es una delicia. Y aparece siempre esa leche de coco, es siempre omnipresente en toda la cocina, yo acho una delicia.
Que coisa, né? A gente tem aí uma Bahia na Colômbia, ou uma Colômbia aqui no Brasil,
com
e
certeza.
Não sabe disso, né? Qual a importância da mandioca e da banana? Inclusive, porque você já estava falando da folha de bananeira, que você usa muito o tamale, que seria a nossa pamonha, que a gente
isso.
faz na palha do milho, né?
Isso.
Só que aqui a gente tem um costume de fazer com frequência mais doce do que salgada, do que na América Latina, né? Qual a importância da mandioca, da banana e do milho?
Mira, te falo. Primeiro, antes do... Digamos que da chegada do milho a essa região da Colômbia, nós consumíamos muita mandioca. Tanto é que os registros são do cassave, que é aquele pão de mandioca. É, nós não temos tanta variedade de subproduto. E não se consume a variedade de subprodutos que vocês têm aqui, que é maravilhoso.
Assim, essa herança indígena.
Essa herança indígena, tu la encuentras solamente lá em Amazonas, quando as pessoas têm alguns tipos de farinha e consumem no dia a dia, é algo normal. Agora, o consumo de mandioca no dia a dia do colombiano é tipo 3 ou 4 vezes por semana. Mandioca no cozido, mandioca frita, é algo que nós consumimos muito. A banana da terra tem uma importância muito grande, porque nós comemos os patacones. Patacones é aquele crocante de banana da terra verde que serve ou como acompanhamento durante as refeições do dia ou como principal entre refeições. Então, você pode um patacão com carne, com frango, com ovo, pode comer às 4 da tarde. Esse é aquele lanchinho da tarde. E o milho, que é assim, hoje o eixo da cocina andina, né? E representado especialmente entre nossas arepas, que tienen una infinidad de arepas gigantescas en Colombia.
¿Qué son arepas?
Las arepas son unas masiñas de millo de millo. Vamos a echarlo en millo porque tienen varios tipos de millo que se utilizan, millos frescos para hacer las arepas de choclo, millo amarelo, millo blanco, millo con cinza, en fin. Es una masa que você faz con ese millo y você puede fritar, puede asar en el forno o puede grelhar. Ellas son parte indispensable de nuestro día a día porque nosotros comenzamos nuestro día con arepa.
O como acompanha... No café da manhã.
No café da manhã. Pode ser acompanhando um caldo de costela, um caldo de frango, ou simplesmente a arepa de queijo com um chocolate quente, alguma coisa por dizer. Então, nas arepas, sim, realmente é talvez esse produto que todos os colombianos levamos para todo lugar e por que sentimos também muita saudade quando não estamos em Colômbia.
Sentem falta,
exatamente.
Então. Você chegou a ter uma barraquinha de cachorro-quente. O cachorro-quente é igual lá e aqui? Os complementos são os mesmos? Como que é? Explica isso.
A barraquinha cachorro-quente novamente apareceu como uma necessidade e uma oportunidade. Minha família tinha farmácias no sur de mi estado y resulta que son poblaciones muy pequeñas y no llegan muchas cosas. Y yo llegué a la y dije, aquí no tengo cachorro quente, yo voy a hacer cachorro quente. Boté una barraquilla en la frente de la farmacia. Mas el cachorro quente colombiano es básicamente pan, salchicha, cebola, queijo. Ahí entra lo mejor. Jaleía de abacaxi.
Geleia de abacaxi.
De abacaxi, você sente o cheiro da mistura da cebola fresca com a geleia de abacaxi, é uma delícia. E depois vem um pouco de batata frita, assim, uma farofa de batata, vamos a dizer.
Salpicada por cima.
Mostarda e ketchup. Esse é o cachorro quente básico em toda a Colômbia.
É interessante como cada um adapta, né? Em Santiago, por exemplo, vem pauta, que é o abacate. Cada lugar faz de um jeito, né? A gente aqui enche de milho, de purê de batata.
Purê de batata, nossa, eu lembro da primeira vez que comi aqui. Foi muito bom, viu?
Você chegou aqui em São Paulo em 2007, você foi bater na porta do Dom. Como foi a sua cara de pau de chegar lá? Como que era isso? Tinha uma fila de espera?
Tinha uma fila de espera grande, realmente. Quando eu fui a bater na porta, eu lembro que eu já estava... Eu não falo português direito ainda, mas lá nessa época estava nulo. Então eu decidi primeiro ir a procurar um lugar onde eu pudesse trabalhar e pelo menos aprender as palavras básicas dentro de uma cozinha. Fui a trabalhar em um bar e na Vila Madalena. E nesse meio tempo, falei, já consigo falar bom dia, boa tarde, faca, tábua, eu vou bater lá na porta do Dom. E fui e cheguei, tipo, olha, vim da Colômbia, eu quero fazer um estágio aqui, queria saber se existe a possibilidade. Falaram, claro, existe, você tem que mandar um e-mail para este e-mail, tá? Nossa fila de espera está mais ou menos em 6 meses. Falei, olha, eu vou estar trabalhando por aqui, então a gente se vê dentro de 6 meses. Mandei e-mail, deixei meu currículo. Contei com a sorte que 8 dias depois me ligaram. Dagoberto, você ainda quer fazer o estágio? Falei, claro, vim por isso. Esse era meu objetivo de vir para o Brasil. E tive uma das melhores experiências assim do mundo. Foi incrível poder entrar na cozinha de Dom.
Você foi pro Dom, então.
Exato. Eu fui para, obviamente, os estágios na parte da produção e isso. E depois terminei indo para trabalhar na cozinha de Dom, na parte do menu degustação.
E qual foi o principal aprendizado desse período da Dagoberto?
Mira, el principal aprendizado es que yo salí de Colombia sin saber absolutamente nada sobre el camino que yo quería tomar. Había trabajado en un restaurante francés en Colombia, había hecho algunas cosas en un restaurante italiano, había trabajado en cevichería también, solo que la cocina latinoamericana ainda no era... siempre me brillaron los ojos, nossa, cocina europea, wow, papapá. Y yo llegué aquí y comencé a ver esa dinámica encima da pesquisa, da valorização do produto brasileiro, E foi assim, tipo, virar a chavinha e falar...
Isso não tinha na Colômbia nesse momento?
Mira, o que passa é que na Colômbia, como te explico? Na Colômbia, a cozinha tradicional colombiana é muito forte.
Entendo, é uma cozinha que predomina.
Que predomina, assim, é tipo omnipresente. Era difícil ver restaurantes de cozinhas colombianas com mudanças.
Com uma ousadia.
Com uma ousadia, porque os colombianos somos extremamente, qual é a palavra?
Tradicionais.
Tradicionais. Então, se tu vas, os melhores restaurantes eram os melhores restaurantes, porque eram de Doña Rosa, que faz o melhor joelho de porco, e você veia as filas e os carros e todo mundo indo lá, e era o presidente da companhia do lado do senhor que limpa o chão, sabe? Então, essa valorização é muito boa. Primeiro, é uma coisa que eu me sinto muito orgulhoso de pensar nisso. Mas também existe essa restrição de você chegar e falar, olha, em tal lugar tem estes produtos, em tal lugar... É muito sectorizado, sabe? Em tal região se come isso, nesta região se come isso. Por muitos anos foi assim. Aqui não, eu cheguei e vi o trabalho que estava fazendo o Alex e foi... Caramba!
Alex Atal abriu seus olhos.
Abriu. Não, juro que foi... Não quero fazer cozinha brasileira, eu quero começar a fazer pesquisa sobre cozinha latino-americana. Eu sou apaixonado por essa comida, real, ou seja, percebi quão apaixonado era por nossa comida.
E você abriu o Suri, né, depois, em 2010, que aliás tem ceviche até no nome, né, Suri Ceviche Bar. Eu queria saber se o ceviche foi que abriu as portas, se você vê dessa forma, do brasileiro para os países andinos, né. Você tem ali o ceviche como um prato que é extraordinário. O próprio Gastão Acúrio escreveu um livro sobre o poder do, né, ceviche power. E é incrível, né, como fez esta aproximação, né?
Mira, existiu uma série de coisas que incidiram favoravelmente. Obviamente existe um trabalho muito forte de Peru em cima da divulgação da gastronomia peruana.
Vamos
a começar por isso.
Acho que é o país que mais faz isso.
Exato, né? E muito
e
bem
melhor,
feito.
Né?
E muito bem feito. Isso. Então comencemos por aí. Peru virou um destino turístico.
Pela comida. Imagina, antes era por causa de Machu Picchu, né?
Exato, mas virou, foi a comida. E Brasil era talvez um dos melhores lugares nos quais você poderia divulgar essa comida. Então as pessoas começaram a conhecer o ceviche através de Peru.
Sim.
Que eu achei maravilhoso porque realmente abriram essa porta para conhecer um pouco mais da Latinoamérica. Quando eu abri o Suri, meu intuito era mostrar que o ceviche era esse grande prato de América Latina que se estendia desde México até o Chile.
Com as suas variações.
Com suas variações. Era essa grande paixão, como a cumbia. Sabes, como a cumbia. Que é essa grande paixão que nós compartilhamos, mas que conseguimos dar-lhe nosso próprio toque particular para falar que é nosso. Para cada país dizer, este ceviche é nosso. Nosotros en Colombia no tenemos el intuito de falar, o ceviche nació aquí, mas nosotros tenemos un oso ceviche.
Já começa uma briga aí. Agora, lá no Suri, além de você não ter permanecido, você chegou a abrir o maíz. Por que que o maíz não deu certo? O que que deu errado ali?
Nossa.
Maíz que era uma espécie de lanchonete, tinha empanadinhas, tinha arepas, para quem não sabe, né? O Suri é um restaurante que fica ali em Pinheiros, né? Aliás, eu também não, a gente não falou, o Baru fica numa galeria, um lugar super charmoso, aquela galeria San Pietro.
San Pietro.
Ali na Rua Augusta, né? E você entra, você parece que você tá fora de São Paulo, assim. Lembra um pouquinho um clima de interior, uma coisa muito agradável.
Bueno. O maíz, creo que fue uno de los así, mayores aprendizados que yo tive en los últimos años, porque fueron muchas cosas que a gente quis hacer solo lugar y que terminaron no tendo a facilidad para explicar para nuestros clientes. Yo acho que tuvimos allí una serie de decisiones. Algumas certas, outras erradas, mas que predominou foi isso. Nossos clientes estão entrando aqui e não estão entendendo absolutamente nada.
sabe? Era después que yo comencé a hacer un análisis de todo lo que aconteció. Fue, cara, estamos queriendo vender lanches por 14 reais y nuestra cerveza más barata cuesta 15. No hace sentido para nuestros clientes. Sabe, había un conflicto y una cosa que nosotros no conseguimos amarrar.
Y teóricamente era comida de rua, ¿no?
Era comida de rua. E ficou um negócio caro. E havia várias coisas ali que, e sobretudo, que os clientes entravam e nós não explicávamos para eles como funcionava. Então, ele chegava, se sentava, não, nós não atendemos ali, tem que vir até aqui. Não havia um trabalho de informação melhor para nossos clientes. Mas foi isso, quando você não tem um projeto claro, eu acho. Não ter escrito um projeto claro.
Diferente falar, do que acontece com o Baru.
Diferente do que foi feito com o Baru. Mira, te vou falar com o Baru. Eu trabalhei nesse projeto mais ou menos um ano e meio. Durante esse tempo, eu fui a dar consultoria para a abertura de um restaurante em Hong Kong.
Você deu uma consultoria em Hong Kong? Era um restaurante brasileiro, né?
Um bar brasileiro, sim.
E você acabou fechando o Maize e saiu do Suri. Você pôs o pé na estrada, você viajou, como você havia me dito? Você falou que você queria viajar pela América Latina.
Exato.
Fazer uma pesquisa. Isso rolou?
Esse projeto ficou parado. Nós coincidimos com que, em várias conversas com vários consulados, não era o melhor momento. Não estamos passando por um melhor momento na América Latina. Falamos, vamos a deixar isso parado um pouquinho, não vamos a descartar, mas deixemos isso por aí, por enquanto. Mas a questão de Hong Kong foi, primeiro, é uma experiência maravilhosa poder ter ido para lá a fazer esse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o que eu ia te falar sobre Baru é que já estava trabalhando em cima de Baru, só que não tinha fechado o conceito.
Ah, você já vinha processando.
Não, já tinha escrito qual ia ser a comida, como ia ser, quais eram os tempos que nós íamos a ter dentro do restaurante, uma série de coisas. Só que o conceito não fechava. Falava, cara, nós somos muito pequenos, não pode custar tanto. Eu não queria aumentar assim e falar, olha, somos 29 lugares, então vamos ter um ticket absurdamente caro porque o restaurante precisa se pagar. Não. E resulta que, mira, na minha última viagem para Hong Kong, última viagem, tinha me falado um restaurante de bao. Bãozinho, sabe?
Então, de bao, bao.
Isso. E resulta que...
Bao ou ban, como as pessoas têm uma variação de nome desse salgadinho, né?
E aí resulta que, último dia lá, falei para um amigo, me acompanha lá que eu quero muito conhecer. Eu sempre passei lá, tem filas enormes, eu quero conhecer. Um restaurante de 15 lugares. De minuto, uma menina chega, eu me sentei no balcão, ela chega por atrás de mim, me fala, você que quer beber? Eu falei, ah, eu quero beber este drink. Ela falou, ah, não podemos fazer hoje porque está faltando um ingrediente. Eu falei, ah, mas eu queria tomar gin hoje. Ela falou, ah, pode ser qualquer... Posso fazer um drink para você com gin? Eu falei, sim, pode ser. Mas ela falou, posso fazer. Imagina que ela vai comandar lá qualquer coisa, um gin tonic e vamos chegar. Quando eu vi ela saiu de atrás de mim, deu a volta, ficou na minha frente, começou a pegar as garrafas e a fazer o drink. Comecei a prestar atenção quando eu vi o cozinheiro aqui finalizando, pegava a bandejinha e saía do restaurante. Eu falei, era isso o que... estava faltando.
Todo mundo faz tudo.
Exatamente. Integração e ter uma forma de enxergar esse restaurante de uma forma diferente. E isso era o que a nós nos faltava. Sabe?
Mas você tem uma característica no Baru que me chama muita atenção, que é o seguinte, as pessoas têm hoje um problema muito sério, às vezes elas levantam uma bandeira que elas não defendem exatamente, que é, quando eu tô falando dono de restaurante às vezes, que é a ligação com a sustentabilidade. No caso do Baru, a sustentabilidade ela é uma coisa lucrativa para vocês? Vocês conseguem tirar partido, por exemplo, com a reciclagem do lixo?
Arnaldo, mira, vou te falar, nós começamos com esse projeto, confesso que não partiu de mim, foi minha esposa que me falou, olha, nós temos que reciclar. Bueno, como? Olhemos para este espaço e perguntémonos primeiro, como vamos a fazer isso? Falou, vamos a fazer de alguma forma. Resulta que começou a fazer pesquisas e existem alguns programas de reciclagem dentro da cidade, que são fomentados por empresas que precisam diminuir o impacto que elas causam no meio ambiente. São processos que se fazem e que estão ali na mão. Ele entrou em contato, começou. E resulta que nós, cuando iniciamos el proceso, fue pensando única y exclusivamente, precisamos crear este hábito. Es un hábito boom, es un hábito responsable. Nosotros trabajamos con peces y frutos de mar, faz mucho más sentido para las personas entenderem que esto precisa tener un mejor trabajo. Y resulta que comenzamos a hacer eso y al final de tercer mes vimos como nuestro costo pago por la coleta de lixo había bajado tipo 40%.
40%.
Sí, fue maravilloso.
Con un proceso de reciclaje.
O
sea, el proceso de reciclaje es un negocio inteligente.
Exactamente. Y sobre todo que es viable. Mira que yo no tengo estoque para... residuos, só que eles conseguiram encontrar um modelo no qual nos atendem a nós 4 vezes por semana. Então, puxa, temos um lugarzinho pequeno para guardar os reciclados, sabe? E aí começaram a surgir outras coisas no meio que foram muito bacanas, sabe? Hoje, fizemos uma horta na laje. E que partiu muito foi dos meninos que falaram, por que não fazemos uma horta? Vamos a tener por lo menos el alface no solo encima, nada de, vamos a trabajar con nuestros productos. No es eso. Vamos a tener nuestra saladinha fresca a la hora del almuerzo que va a salir de aquí de la horta.
Que es de los funcionarios.
Exacto.
Porque tiene esa ilusión. Algunos chefes de cozinha venden, olha, yo tengo una horta, assim, você sabe que aquele restaurante com aquela produção violenta, aquela horta não atende, não vem com cascata,
exatamente.
Porque isso é cascata, é fajutagem. Mas eu queria falar de uma outra coisa que não é fajutagem, que é o seguinte, a comida do Baru é muito boa. Quem for ao Baru, quem estiver nos ouvindo, e olha, eu fiquei sabendo agora recentemente, feliz da vida, a gente está em mais de 30 países, né? Então, eu queria saber o seguinte, quem for comer no Baru, o que que ele deve pedir? O que que você recomenda? Não que haja coisas que você não recomende, sim, mas quem vai fazer uma iniciação?
Bueno, primeiro, quero que tenham muita confiança em as pessoas que vão recebê-los. Que a pessoa vai sugerir a melhor forma de você ter a experiência Baru, sabe? Não se trata só de comer, é a experiência Baru. Tem algumas coisas que já se convertiram em nos ícones da casa. O picadito playero, que é aquele ceviche de atum servido sobre banana da terra verde. Esse é algo que as pessoas vão e não saem sem comer esse prato. Hoje temos o camarão que se duerme.
Camarão que se duerme,
sim. Que é um camarão com uma crema de chipotle servido com um pouco de nirai namplá. Um bocado, sabe?
Explica tudo, porque o que é chipotle, nirá e namplá? Olha que difícil.
Bueno, chipotle é uma pimenta defumada, realmente é um jalapeño vermelho defumado. Nirá são aqueles talos de...
Cozinha asiática, ou que a gente chama de alho japonês.
Alho japonês, exatamente. E namplá é um molho feito à base de peixe fermentado.
Muito usado na Ásia. Foi quando você foi para Hong Kong que você se apaixonou? Porque eu
2016 e 2017 estive em Hong Kong.
E aí...
Durante um ano, deliciando-me em Hong Kong. Aproveitando tudo.
Alguma coisa a mais?
Sim. O lambi-lambi.
O lambi-lambi é um negócio sério.
O lambi-lambi é um negócio sério, especialmente porque criou algumas... Olha, mas lambi-lambi aqui no Brasil é diferente. O lambi-lambi, que é um vongole, que é talvez uma das preparações mais simples e básicas que temos, é um vongole que abrimos com um pouco de cebola, alho, caldo de peixe, um vinho que nós deixamos oxidar lá, é um vinho oxidado mesmo, um pouco de vinho, azeite e coentro. Não tem absolutamente nada mais. Lo servimos com pane na brasa. Mas tem todo aquele... Eu acho que o que eu mais gosto do lambi-lambi é a dinâmica. Você pegar conchinha por conchinha, ir comendo uno por uno, chuchar o pão lá no caldinho. Esse é um dos pratos que não podem perder.
E a história de ter uma sobremesa só é porque não tem ali espaço para uma operação... Sobremesa é um negócio complicado, né?
Sobremesa. A gente pensou muito na sobremesa. Vou ser muito claro. O mundo das sobremesas não é minha parte mais forte. Isso eu sempre deixei claro. Agora, nós procuramos uma sobremesa que pudesse falar da América Latina. E temos o Três Leches, que é motivo de briga, tanto como o ceviche, sabe? Eu lembro que foram vários amigos. Uma vez foi Chechi, falou,
vocês colocam abacaxi nas três leites? Falei assim, gente.
Bom, você coloca um abacaxi, gente, no cachorro quente, por que não no três leites, né? Mas fazer o quê?
Mas esse é a sobremesa do restaurante e eu acho que isso é algo gostoso de comer aí na canequinha. É, novamente, representa muito a simplicidade da nossa cozinha.
Tem o seu charme, né? Nós vamos agora para a sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Existe preconceito contra a culinária de países latinos? Há alguma resistência para essa cozinha que fala espanhol?
Não. Existe pouca valorização, mas não existe preconceito.
Isso é bom saber. Então tem uma distinção aí clara. A comida brasileira que você mais gosta?
Não é porque se acasava com capixaba, mas a moqueca capixaba me faz...
Gente, ele tá sendo bairrista, ele é casado com uma capixaba, acabou de ter um bebê e tá sendo bairrista sim, né? É, não vai dizer que não. A comida brasileira que você mais detesta?
Acho que não é uma comida, mas sim um ingrediente que não consigo, já tentei muitas vezes. Caju.
Caju? Nossa, amo caju. Olha isso, que declaração. Alguém que detesta caju. Qual o costume brasileiro mais estranho para um colombiano? O costume à mesa do brasileiro, que vocês acham assim estranho, difícil?
Não vou falar sobre uma coisa estranha, acho sobre uma coisa bonita.
O quê?
É nas casas, colocarem a comida no centro da mesa para as pessoas se servirem e compartilhar.
Ah,
eu acho uma das coisas mais bonitas.
No centro da mesa.
Eu acho uma das coisas mais bonitas.
Isso não tem lá?
Não, nós servimos prato a prato. São 20 convidados, 20 pratos saem montados.
Que trabalheira. É. Chicharrão ou torresmo?
Chicharrão.
Olha isso! Ele gosta da versão do torresmo local. Vocês não estão vendo, desde que o tal Goberto chegou aqui, ele tomou dois cafezinhos, né? Ele disse que não vive sem café. Qual café é melhor, o brasileiro ou o colombiano?
Gente... Não, temos agora muitos bons cafés também no Brasil.
Ah, antes era só na Colômbia. Olha isso, bairrista. Bairrista. Ele já foi bairrista duas vezes. Primeiro, a melhor comida é a do Espírito Santo. Eu acho lindo porque a moqueca mais ancestral pra mim é mais perto da indígena. E depois, ele gosta de chicharrão e não de torresmo. E depois, o café colombiano já era melhor do que o nosso há muito tempo. Ouçam vocês. Qual o café que você serve no restaurante falando nisso?
É coincidência, tá? É coincidência. Temos uma parceria com uns meninos que fazem um trabalho maravilhoso, que isso é café. E o café que hoje temos é do Espírito Santo.
Ah, do Espírito Santo de novo. Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, receitinha. O que tem no cardápio do Dagoberto para fazer em casa?
Gente, eu quero repetir algo que eu falei agora. Que foi nossa receita de vongole. Eu acho que a simplicidade desse prato, a gente tem que aproveitá-la mais para fazer em casa. Não tem nenhum... Não é um bicho de sete cabeças. Vamos a pegar um pouco de alho, um pouco de cebola. Vamos a picar bem. Refogar em um pouco de azeite. Colocamos os vongoles. Um pouco de vinho branco.
Oxidado ou não oxidado?
Não precisa. Vamos a utilizar o vinho branco que vamos a ter em casa. Um pouco de vinho branco. Deixamos evaporar um pouco de água. Um pouco de caldo. Tampamos... Deixamos ferver, eles vão abrir.
E mete o vongole na panela.
Exatamente. Colocamos o vongole na panela, tampamos, deixamos ferver, eles vão abrir em 4 minutos, 5 minutos. E vamos a finalizar com bastante azeite, coentro picado. Peguei um bom pão. E, gente, desfrutem na tarde comendo vongole, final de tarde, vai ser muito bom.
Bom, eu estou com água na boca, porque eu já provei esses vongoles e está na hora de fazer em casa. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o chefe Dagoberto Torres. Dagoberto, muito obrigado por esse papo tão gostoso, por essa hora tão agradável.
Muito obrigado, Arnaldo. Fico muito feliz de poder estar aqui. E, gente, não sei, só vou agradecer agora e os espero lá no Baru.
Até a próxima sexta. Um abração a todos.